Ora, boa tarde, Srs. Deputados. Vamos então dar início à nossa reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu queria cumprimentar os senhores deputados da Comissão das Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades da Assembleia da República de Moçambique, cumprimentar todos os ilustres deputados do Parlamento Moçambicano, na pessoa da Presidente da Comissão, Maria Inês Martins, a quem gostava de dar as boas-vindas. Senhores deputados, eu escuso de dizer que para a Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República é uma imensa honra poder contar com uma delegação do Parlamento Moçambicano, uma delegação tão extensa, aqui sentada entre nós. É uma honra e é um prazer. E oferece-nos uma oportunidade de retribuir a forma como nós fomos recebidos na última visita que a nossa Comissão fez ao Parlamento Moçambicano. Os seus deputados estão bem cientes de que aqui à volta desta mesa estão em vossa casa. Bastará dizer que nunca a Comissão dos Negócios Estrangeiros não recebe em reunião plenária geralmente delegações estrangeiras, mas a delegação de Moçambique é uma delegação especial para nós e, portanto, sentimos-nos profundamente honrados pela vossa decisão de visitarem a Assembleia da República e virem conhecer a Comissão de Negócios Estrangeiros e os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros. Julgo que praticamente todos os partidos estão aqui representados. Está representado o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o CDS-PP e o Partido Comunista Português. Isto também é, de alguma forma, revelador da importância que o Parlamento Português reconhece às relações entre os nossos dois países. Nós sentimos uma certa frustração pelos contactos entre Portugal e Moçambique, em todos os planos, designadamente no plano económico, não terem alcançado todo o seu potencial. Há muito caminho para fazer, mas também acompanhamos com esperança os desenvolvimentos da Cplp, que felizmente se tem revelado cada vez mais ambiciosa na sua agenda e nos seus objetivos. E estamos certos que, com a boa vontade dos deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Moçambicano, pela sua especial sensibilidade e interesse pelas relações internacionais e, nesse quadro, a relação entre dois Estados soberanos, os nossos países soberanos, não deixarão de concorrer, como nós também fazemos, para o aprofundamento do contacto entre os nossos dois países. Portanto, Srs. Deputados, em nome dos deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros, agradecer-vos o vosso gesto, que para nós tem enorme significado de terem visitado-nos na nossa casa, e dizer-vos que esta é a nossa casa, também é a vossa casa. Muito obrigado e passava a palavra à Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão. Acho que parece-me que já estivemos juntos, não é? Muito bem. Eu cumprimentar a todos os deputados aqui presentes e dizer muito obrigada por nos terem recebido aqui no Parlamento, e nós lá em Moçambique dizemos a Casa do Povo. Então, por nos terem recebido aqui no Parlamento, que nós chamamos a Casa do Povo, esta é uma delegação de deputados, membros da Comissão de Relações Internacionais, Cooperação e Comunidade de Moçambique, como dizia o Sr. Presidente. É uma delegação enorme. Enorme porque as nossas comissões são compostas por 17 deputados, membros provenientes dos três partidos com assentos parlamentares. Nesse contexto, estão aqui representadas duas bancadas, que é a bancada parlamentar maioritária, que é a Frelimo, e a bancada da RENAM, que é a maior posição em Moçambique. E não está presente o deputado do MDM, porque nas últimas eleições não conseguiram fazer votar, não é? Não conseguiram assentos que pudessem se fazer representar de uma forma, isto é, ter dois deputados em cada comissão. Praticamente conseguiram um deputado em cada comissão, daí que nesta delegação não temos nenhum membro, porque a comissão dividiu-se em dois grupos. Há um outro grupo que vai visitar um outro parlamento, e este grupo está aqui a fazer esta visita, não é? Por isso mesmo não temos aqui, ouvi aqui a representação de vários partidos. E no nosso caso estamos aqui dois partidos. Mas entretanto, fora disto, também queria agradecer em nome da comissão, em meu nome pessoal, que a partir de vós endereçar os nossos agradecimentos pelo apoio pontual que deram na altura quando tivemos a questão do ciclone Idai, que devastou a zona centro do país. Falo das províncias de Sofala, Tete e uma parte da província de Zambézia, mas com grande intensidade na província de Sofala. E o povo português não ficou alheio a este acontecimento, respondeu prontamente, apoiando as vítimas do ciclone Idai. Para além do ciclone Idai, também tivemos o ciclone Kenneth, que assolou a província de Cabo Delgado. E com tudo isto também tivemos uma mão amiga do povo português. Daí que quero apresentar aqui agora os nossos agradecimentos. Muito bem. E continuando, dizia eu que esta é uma comissão, não é? Estamos aqui a fazer esta visita com o objetivo de reforçar os laços de amizade já existentes entre os dois povos. É sobejamente conhecido que a relação entre Moçambique e Portugal não é uma relação de ontem ou de hoje, mas é uma relação de amizade que vem já de muito longe. É uma relação de longa data. E, para além disso, temos a questão que nos une, que é a língua. Daí que nós também sentimos-nos em casa, porque estamos a falar a mesma língua. E não temos nenhuma dificuldade de dizer aquilo que nós queremos, o que é que nós viemos fazer. Não precisamos de alguém para poder traduzir o que é que nós queremos e o que nós viemos fazer. E olhando para aquilo que é o objetivo da visita. Bom, o objetivo desta nossa visita é mais para também trocarmos algumas experiências, apesar de que esta comissão ou o Parlamento moçambicano está já na sua reta final, mas nunca é demais, poderemos é deixar o nosso legado para os deputados que vierem depois da eleição, que vai decorrer dentro deste ano, já em outubro. E nós, como deputados da 7ª Comissão, que assim chamamos no Parlamento, deixaremos algum legado para os que vierem. Daí que estamos aqui para trocar experiências com os nossos companheiros da Comissão Congênera. Entanto que moçambicanos e deputados da 7ª Comissão, olhando para aquilo que são as nossas atribuições e competências, eu acho que não diferem tanto com as vossas. Mas vou aqui salientar aquilo que nos faz deslocar até aqui. Olhando para as competências e atribuições, uma delas é a questão de acordos e tratados. Esta comissão tem sido a comissão responsável na verificação da ratificação de tratados e acordos em que o país tem estado a se submeter. O país assina os acordos, mas no fim vem cair na nossa comissão, onde são apreciados e, por sua vez, são ratificados pela plenária da Assembleia da República. Para além desta linha de tratados e acordos, também temos a questão da cooperação. Temos a questão da cooperação, é um dos domínios também desta comissão. Para além disso, temos a questão dos organismos internacionais, também que é uma das competências e atribuições desta comissão. E também a questão de velar pelos nossos irmãos que se encontram na diáspora. Significa que também tem a ver com a integração dos cidadãos imigrantes com vista a pleno exercício dos seus direitos e deveres de cidadania. Então, isto tudo faz este corpo de competências e atribuições da sétima comissão. E a ser assim, porque nós andamos nestes parâmetros, gostaríamos de ouvir a sétima, aliás, a comissão congênere, como é que tem sido a vossa interação com o governo, não é? Como tem sido a interação com o cidadão, enquanto que parlamentares e membros da Comissão de Relações Exteriores. É nesse âmbito que nós visitamos o vosso Parlamento e esta interação entre as duas comissões. Este é que é o objetivo fundamental da nossa visita. Mas antes de eu deixar a palavra, gostaria de fazer uma breve apresentação. Desculpe, a apresentação dos membros componentes desta delegação. Daí que começaria pelo colega que está aqui ao meu lado e ia se apresentar. E assim sucessivamente os colegas iriam se apresentando.
Boa tarde. Meu nome é Gildo Fortunato Irias Mar, sou de Sítio Litoral da província de Inhambane. Repetindo, dizia que o meu nome é Gildo Fortunato Dias Maga, sou da província de Inhambane, na comissão sou vice-relator da comissão. Obrigado.
Boa tarde, Sara Mamudo, membro da comissão Círculo Eleitoral de Inhambane.
Aqui é o Felipe Carlos Domingos.
Aqui é o Felipe Carlos Domingos, membro da comissão pelo Círculo Eleitoral de Tete.
Boa tarde, meu nome é Ivan Mazanga, Círculo Eleitoral da cidade de Maputo.
Muito obrigada, boa tarde. Eu sou Joana Simão, sou do Círculo Eleitoral da província da Zambesi.
Boa tarde, chamo-me Hermenegildo Santana Chimerzene, venho do Círculo Eleitoral da província de Tete. Obrigado.
Boa tarde, chamo-me Joana Nicleto Vasco, sou do Círculo Eleitoral da província de Tete. Obrigada.
Temos também o assistente da comissão, que também se vai apresentar.
Júlio Saul, assistente da comissão.
Boa tarde a todos. Eu sou Ananias Benjamin Sigaúk, ministro plenipotenciário na Embaixada de Moçambique. Obrigado.
E por último, eu que presido a comissão, sou Maria Inês Martins, do Círculo Eleitoral da Província da Zambésia. E muito obrigada. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu convidava os deputados da Assembleia da República a cumprimentar os nossos colegas e a apresentarem-se a si próprios. Sr. Deputado Carlos Páscoa, faz favor.
Sou Carlos Páscoa, deputado do PSD, eleito pelo Círculo de Fora da Europa.
Boa tarde, José Cesário, do PSD, também eleito pelo Círculo de Fora da Europa.
Muito boa tarde, Lara Martinho, sou deputada do Partido Socialista e eleita pelo Círculo dos Açores.
Muito boa tarde, meu nome é Marcos Pestrelo, sou também deputado eleito pelo Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Lisboa.
Muito boa tarde, sou João Gonçalves Pereira, deputado do CDS-PP e eleito pelo Círculo Eleitoral de Lisboa.
Obrigado, Srs. Deputados. Meu nome é Sérgio Sousa Pinto, sou Presidente da Comissão do Partido Socialista e também eleito pelo Círculo de Lisboa. E agora convidava os deputados então a usarem a palavra o Sr. Deputado José Cesário. Faz favor. O Sr. Deputado José Cesário é o líder da bancada do PSD na Comissão de Negócios Estrangeiros.
Boa tarde, Sra. Presidente, caríssimos colegas, Srs. Deputados, Sr. Ministro em representante, em representação do Sr. Embaixador. Para nós é um prazer muito grande, uma honra muito grande receber-vos. A nossa relação com o povo moçambicano é uma relação permanente, é uma relação de irmãos, como qualquer povo de qualquer país da expressão portuguesa. Evidentemente que temos construído com Moçambique, temos com Moçambique um percurso comum, temos uma história comum, uma história de que nos orgulhamos todos, em que é importante valorizar sobretudo este aspecto humano da relação entre os povos. E é por isso que para nós é sempre um prazer muito grande receber-vos e receber ainda por cima uma delegação com esta dimensão da Comissão, que é a Comissão nossa congénere, com quem temos naturalmente de estabelecer uma relação de maior proximidade. A Assembleia da República tem competências muito definidas, muito claras, sobretudo que se circunscrevem a dois níveis. A fiscalização do Governo, por um lado, por outro lado, a função nobre da Assembleia, a função legislativa. E é essencialmente isto que nós aqui fazemos. No plano legislativo, essencialmente, tal como a vossa Comissão, conduzimos a apreciação de tratados, convenções, acordos internacionais do mais variado tipo. Temos também intervenção direta em várias matérias que dizem respeito também à diáspora, tal como na vossa comissão, e evidentemente temos um trabalho permanente de acompanhamento e fiscalização da ação do Governo que se concretiza essencialmente através das reuniões que nós temos aqui periodicamente, quer com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer com a restante equipa do Ministério, sobretudo os senhores secretários de Estado de cada uma das diferentes áreas. Para nós, no que respeita naturalmente aos países africanos, e não só africanos, mas países com quem temos uma relação de maior proximidade, evidentemente que as políticas de cooperação, em primeiro lugar, são políticas particularmente importantes e que estão sempre sob maior atenção. Sabemos perfeitamente que essas políticas são essenciais para a aproximação entre os nossos povos, para apoiar, sobretudo, as populações de alguns países que têm mais problemas em termos de capacitação, que necessitam naturalmente maior apoio, maior acompanhamento, apoiar também naturalmente questões de desenvolvimento local e situações até de calamidades, como naturalmente aquelas que surgiram em consequência dos furacões que infelizmente têm atingido de uma forma tão dramática o vosso país. Gostaria também de salientar os aspectos particularmente importantes que resultam da nossa presença na Cplp. E eu digo da nossa, dos dois países. A Cplp é um desafio coletivo para todos nós, tem muitas áreas de afirmação que têm de ser naturalmente desenvolvidas e particularmente um dossiê que estamos muito atentos, que é o dossiê da mobilidade, quer dos cidadãos, quer das empresas. Aqui há muito podemos fazer. Evidentemente que há compromissos que nós temos a outro nível, particularmente a nível da União Europeia, mas que não podem pôr em causa, nem põem em causa os compromissos que temos naturalmente também no âmbito da Cplp com países, com povos irmãos, como é o povo moçambicano. E, portanto, desejo-vos uma estadia muito frutuosa em Portugal e estamos, pela nossa parte e naturalmente todos os grupos parlamentares, mas neste caso cabe-me, é a minha incumbência falar em nome do PST, estamos à vossa total disposição para tudo aquilo que necessitarem hoje, amanhã e um dia, onde, independentemente das funções que nós desempenharmos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, os Srs. Deputados, Sra. Ministra em representação do Sr. Embaixador de Moçambique, transmitir-vos também que para nós, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é de facto um gosto muito grande poder recebê-los aqui na Assembleia da República, podermos ter este encontro convosco e podermos também aqui debruçarmos sobre temas de interesse comum aos nossos dois países. Há uma frase que eu julgo que caracteriza bem a relação entre Portugal e Moçambique. Somos vizinhos de tão longe, mas amigos de tão perto. Eu julgo que, de facto, esta frase transmite a relação que existe entre Portugal e Moçambique, entre Moçambique e Portugal, e é na base, e é nesta base que julgo também que é fundamental continuarmos a cooperação entre os nossos dois países e a construção de uma parceria estratégica virada também para o futuro entre Portugal e Moçambique. E a possibilidade de reforçarmos a cooperação entre as nossas duas Assembleias da República, julgo que é de facto um objetivo muito importante para ambos os nossos dois países. Queria também transmitir a nossa solidariedade para com todos os moçambicanos no ano em que foram festigados por condições climatéricas muito adversas e desejar efetivamente que possam reconstruir e de forma célebre recomeçar todo este processo de reconstrução e obviamente contarão com a solidariedade de Portugal para esse processo. O meu colega, o Sr. Deputado, já aqui explicou bem o papel que nós temos e a nossa relação também com o Governo. Eu se calhar aproveitava esta oportunidade para abordar dois temas mais particulares que têm sido também debatidos aqui nesta Comissão e que estão intimamente ligados a Moçambique. E referia-me, de facto, e acima de tudo, manifestar também a nossa preocupação em relação ao rapto do cidadão português, Américo Sebastião, que desapareceu há quase 3 anos em Moçambique. E nós temos conhecimento que a Comissão de Petições da Assembleia da República de Moçambique pediu informações à Procuradoria-Geral da República e ao Governo moçambicano e gostaria, de facto, de reforçar aqui a importância de se imprimir maior celeridade nestas investigações. Hoje também, lamentavelmente, estão a decorrer as cerimónias fúnebres de um outro português, um açoriano, Alexandre Pamplona, que faleceu também em território moçambicano, em circunstâncias que não estão totalmente clarificadas. Foi uma morte precoce e inesperada e, acima de tudo, para a tranquilidade e serenidade também mental da própria família. Aliás, julgo que para todos nós seria importante apurar todas as circunstâncias que rodearam a sua morte, dado existirem informações contraditórias. Mas, acima de tudo, aquilo que eu gostaria efetivamente de reforçar é, de facto, a importância para nós de podermos reforçar esta parceria convosco e podermos este ser apenas mais um momento e podermos, de futuro, cada vez mais aprofundar as relações entre a nossa Comissão e a vossa Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão e nela todos os senhores deputados e a delegação aqui presente e dizer, acompanhar aquilo que já foi dito quer pelo deputado do Partido Social Democrata, quer do Partido Socialista, relativamente à disponibilidade do Parlamento Português e à simpatia que é poder-vos ter aqui connosco e podermos partilhar algumas opiniões e algumas posições. Eu deixaria apenas aqui duas ou três questões, uma delas já foi aqui colocada, mas a primeira delas prende-se com aquilo que foi o ciclone Idai e aquilo que foi, em grande medida, uma tragédia de 700 pessoas que morreram, muitos desalojados, e que teve um primeiro comunicado, uma primeira posição da Comissão Europeia, que o CDS-PP condenou na medida em que um apoio na ordem dos 150 mil euros era algo completamente desajustado para aquilo que tinha sido a tragédia e aquilo que é a realidade do próprio país. Depois o Conselho Europeu veio retificar esse mesmo apoio e eu gostaria de saber é que o balanço é que, de alguma forma, o Parlamento, os senhores deputados fazem daquilo que foram os apoios a nível internacional e aquilo que foi depois a operacionalidade no próprio terreno como resposta àquilo que é a assistência e à emergência nacional. Por outro lado, uma segunda questão, porque no próximo ano vai decorrer a Cimeira Portugal-Moçambique. E, portanto, perceber, da parte desta Comissão, da parte do Parlamento moçambicano, quais é que são as perspectivas, quais é que são as expectativas dessa mesma Cimeira e que áreas de cooperação entre os dois países podem ser reforçadas e devem estar em cima da mesa para a discussão. Uma terceira questão que já foi aqui colocada e que se prende com o desaparecimento do cidadão português, o Américo Sebastião. As últimas notícias que temos é que o Ministério Público dos dois países se encontram a cooperar. Não sabemos muito mais desenvolvimentos para além dessa mesma informação, mas gostaríamos de ouvir a vossa opinião relativamente ao acompanhamento que o Parlamento de Moçambique tem feito do caso e, em concreto, se este tema tem sido abordado no âmbito da comissão que os senhores deputados integram. Termino agradecendo as palavras aqui ouvidas também da parte da senhora Presidente da Comissão e reiterar a disponibilidade do CDS em particular, mas penso que daquilo que aqui ouviram da parte do Parlamento, para podermos cooperar naquilo que for necessário, naquilo que são países próximos, irmãos, com uma história comum e, portanto, nessa perspectiva de cooperação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostava de comunicar também aos Srs. Deputados que a deputada Carla Cruz, do PCP, teve que se ausentar, motivo pelo qual pediu desculpa e pediu que me transmitisse as suas desculpas. Os partidos mais pequenos têm que se dividir entre muitas comissões e às vezes não conseguem estar presentes em todas. Eu convidava os nossos amigos e colegas moçambicanos a usarem da palavra, se assim o desejarem. Morreu.
Colegas, senhores deputados, chegou o momento de dizerem alguma coisa, querendo, depois de ouvirmos os nossos colegas. E as questões também que aqui foram colocadas estão livres, querendo responder, também estão livres. E, colegas,
assim, vou colocar o guiso ao gato. Bom, primeiro eu gostaria de congratular ao povo português pela participação nas eleições europeias, apesar de que não foi na percentagem que se pretendia, não é? Ficou muito aquém das expectativas, mas algumas análises dizem que em termos de números houve um aumento, portanto, congratulamos por isso e esperamos que Portugal tenha uma voz mais forte dentro daquilo que é a União Europeia. Até agora ainda não consegui perceber se os portugueses lá eleitos têm alguma intenção de concorrer para a presidência da comissão, mas acho que poderiam fazer o máximo com o apoio desta comissão das relações dos negócios estrangeiros, não é? Poderiam tentar, se não for pela presidência, se calhar para poder garantir que estejam nas relações exteriores da própria comissão. Dito isto, se calhar ia comentar um bocado relativamente ao cidadão português que foi raptado. Essa é da inteira preocupação por parte do Parlamento moçambicano. É por causa disso, de facto, que tivemos a notícia, e aqui muito bem partilhada, que a Comissão de Queixas e Petições da Assembleia da República, que é o nosso veículo de comunicação para casos similares com o governo e com as outras instituições de justiça, está diretamente em frente disto e a fazer a pressão necessária. E dentro do próprio Parlamento moçambicano, uma das bancadas, a minha bancada, posso falar que é a bancada parlamentar da ARNAM, tivemos a oportunidade de receber a esposa do cidadão português desaparecido, que me foge agora o nome, e tentamos dar aquilo que era o nosso apoio, tudo que está ao nosso alcance como bancada, fizemos, e aos deputados no seu todo, quando estamos em interação em plenária com o Ministério, com o Ministro da Justiça, com a Procuradoria-Geral também. Há intervenções que têm apelado para maior celeridade e para aceitar também a cooperação judiciária do parte de Portugal, porque já percebemos que Portugal mostrou a sua disponibilidade e nós apelamos para que as instituições de justiça, dentro do respeito da separação de poderes, possam de facto entrar com um bocado mais de força para podermos esclarecer este caso, que também nos preocupa como moçambicanos e como parlamentares. A questão do balanço que fazemos do apoio relativamente que recebemos está sendo monitorado. O processo agora do assentamento, do reassentamento das populações deslocadas ainda não chegou ao seu fim, porque em algumas áreas ainda não conseguimos ter condições de habitabilidade para que as pessoas possam regressar à sua proveniência. Portanto, ainda está-se nesse processo para podermos fazer, de facto, um inventário final para saber como é que está a ser aplicado. Mas, neste momento, estamos a fazer de tudo, como deputados, para que estes recursos que foram nos dados, foram nos alocados com muita generosidade, não só pelo povo português, mas pelo mundo inteiro, possa, de facto, ser utilizado em benefício daquelas pessoas que devem receber essa ajuda, que são as vítimas das enchentes. E, para terminar, as áreas de cooperação, nós tivemos a oportunidade de conversarmos um bocado com alguns nossos concidadãos. Tem-se queixado um bocado da questão da cooperação relativamente à área de saúde. Portanto, nesta cimeira, se pudéssemos estreitar um bocadinho mais a cooperação relativamente à área da saúde, principalmente nas juntas médicas, porque por enquanto as juntas médicas não vão até a questão da assistência medicamentosa, é apenas assistência médica, e os medicamentos têm que ficar mesmo ao encargo de cada doente, e isto acarreta vários custos, é bastante penoso. Portanto, gostaríamos de estender um bocado mais a nossa cooperação até a esta parte da assistência medicamentosa. E, para terminar, se calhar também, a área de formação, temos a facilidade da língua, e temos bastante know-how dentro de Portugal que poderíamos explorar. Estou sentado aqui, estou a olhar, estou a ver o mar lá fora. Moçambique tem quase 3 mil quilómetros de costa, portanto, e Portugal já tem explorado a sua costa por vários anos. Queremos acreditar que pode sair algumas sinergias bastante positivas dentro desta área do apoio costeiro e do turismo que advém também da nossa massa líquida e muito obrigado.
Obrigada, colega Ivan. A colega Gildo tem a palavra. Acho que este morreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela concessão da palavra. Também gostaria, em primeiro lugar, de saudar a participação, portanto, do povo português nas eleições dos eurodeputados e saudar também a todos os partidos que conseguiram se fazer serem eleitos. Esta seria a minha primeira palavra. Indo concretamente das questões que nos foram colocados, fiquei ultrapassado, portanto, com o deputado Ivan, mas, contudo, reforçando de que a questão do cidadão, portanto, Américo Sebastião, desaparecido, na província de Sofala, é um caso que foi reportado e as instâncias moçambicanas estão a dar passos significativos para o esclarecimento. Na última informação, portanto, da Procuradora-Geral da Assembleia, na Assembleia da República, trouxe alguma informação sobre isso e dizia ao deputado Ivan que há, de facto, a separação de poderes. Nós, como deputados, sempre solicitamos a informação e sempre temos trazido uma informação que saudamos pelo esforço que está sendo feito. Da outra questão que também coloca do falecimento de um português, é um caso recente, penso que aconteceu depois do ciclone de maio, é recente. Também tomamos conhecimento e temos informação que o processo já é aberto, mas sem, portanto, ter as conclusões. E sentimos que também nós vamos reforçar no sentido mais rápido possível que possa se esclarecer. Na questão que toca sobre o balanço, qual o balanço que nós fizemos sobre aquilo que foram os apoios dados, portanto, pela comunidade internacional, no princípio nós temos que dizer que é um balanço positivo, porque nós sentimos que, para além dos próprios moçambicanos que deram seus apoios, moçambicano para moçambicano, vimos quase todo mundo a dar seus apoios, e esses apoios foram devidamente canalizados às vítimas, portanto, de ciclone. Bom, havendo uma e outra coisa, como sabe, que uma situação em que todos perderam quase tudo, para quem conhece, a província de Sofala está numa baixa, e de forma que a água passou por lá, destruiu quase tudo, e tinha que se começar quase a vida de zero. Preciso ver isso. Não tem casas, precisa de material para construção, mesmo roupa para alimentação, as infraestruturas, quase todas elas foram destruídas, a partir de centros de saúde, escolas. Portanto, há um trabalho, para além de que o governo criou um gabinete, e que este gabinete está fazendo o levantamento das necessidades, para depois vai-se realizar também uma conferência de busca de mais apoios, penso que vai acontecer este mês de junho, para também assistir não só a zona centro, mas também a zona norte, já que se referimos daqui também do ciclone Kenneth, que fustigou a zona norte da província de Cabo Delgado e uma parte da província de Nampula. Não gostaria de terminar sem manifestar a minha gratidão pela abertura que eu senti dos deputados de poder continuar efetivamente com parceria com Moçambique nesta parte da Assembleia da República. Efetivamente, nós precisamos na área de capacitação é bem-vinda, caso tenham um projeto desta natureza, a capacitação dos deputados, pela longa experiência que o povo português já tem nesta parte. E Moçambique é um país que ainda a sua democracia está, digamos, os 20 ou 30 anos. Então, há necessidade, efetivamente, que, havendo esta troca de experiência, cada vez mais vamos nos sentir dentro da matéria da democracia e também nas outras áreas, como já nos referimos, de cooperação, como tratamos as convenções. E podemos ter as convenções e apenas aprovarmos e estarem por lá e não fazermos aquela fiscalização. E os povos já experientes sabem o que é preciso efetivamente fazer. Então seriam essas as minhas palavras. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, colega. Sr. Deputado Gildo, mais algum colega quererá fazer o uso da palavra? Não? Muito bem. Bom, muito obrigada. Colegas que em algum momento responderam às questões que aqui foram colocadas, certamente que as respostas são essas. Nós, como deputados, sentimos-nos preocupados com esta questão do rapto do cidadão português. E os contornos são esses que aqui foram apresentados, em termos do Parlamento, o que é que está sendo feito, e o judicial, o que é que está a fazer também. Então, para dizer que aguardamos todos a resposta daquilo que são as investigações que estão a sendo feitas, mas estamos sim preocupados com o rapto deste cidadão português. A questão do ciclone, também os colegas aqui já referiram, aliás, até que havíamos deixado de parte, porque para além dos ciclones também temos a questão dos insurgentes em Cabo Delgado, que está a preocupar em certa medida também os moçambicanos. Neste momento, temos os nossos concidadãos a abandonarem as suas zonas de residência por causa dos ataques que estão acontecendo na província de Cabo Delgado. E até aqui ainda não se sabem as motivações e quem são, mas é a preocupação do povo moçambicano, preocupação dos parlamentares e de nós que estamos aqui também. Isto para dizer que, para além do ciclone, também temos esta questão que neste momento acoquenta os moçambicanos. E isto está a acontecer nas zonas, principalmente de Palma, no Simba da Praia. Então, daí que nos preocupa, porque temos lá a questão do gás, do petróleo, como sabem. Então, é uma preocupação para o povo moçambicano, porque isto pode criar algum entrave naqueles países ou que querem apoiar, que querem explorar, que querem... Mas, em todo caso, a situação está aí, está sendo controlada, mas, como deputados, não podíamos sair daqui, não dar um cheirinho daquilo que está a acontecer na província de Cabo Delgado. A questão do acompanhamento também já foi dito, as expectativas da cimeira também são que o colega se referiu. Então significa que nós todos como deputados temos estado a acompanhar aquilo que é o desenrolar de qualquer acontecimento a nível do país.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pelas suas palavras. Muito obrigado também, Sr. Deputado Gildo Fortunato, Sr. Deputado Ivan Amaral, pela mensagem que trouxe e pelas questões que abordou. Se me permitem, gostava só de fazer duas ou três considerações. A primeira sobre a democracia.
questão aqui trazida muito oportunamente pelo Sr. Deputado Gildo Fortunato. Realmente a democracia é um processo em construção contínua e é difícil. Nós temos a certeza, nós temos a convicção profunda de que nenhum sistema é melhor do que o sistema democrático. Não há nenhum sistema superior à democracia. Mas a democracia, para sobreviver, tem que ter o apoio das populações. E se a democracia não responder às expectativas legítimas das populações, as populações vão se afastando da democracia e vão preferindo soluções que lhes são oferecidas e que lhes são prometidas, soluções de facilidade, mas que lhes permitam resolver os seus problemas mais diretos, mais imediatos, das suas vidas difíceis e sofridas. E as pessoas, quando estão muito desapontadas com o funcionamento do seu sistema político, cansadas e frustradas, tendem a confiar nessas soluções miraculosas para os problemas. Portanto, a democracia também não se consegue aguentar se ela não produzir resultados, ou seja, se ela não responder às expectativas das pessoas. Porque senão a democracia perde prestígio, perde força e acaba por ser abandonada pelas pessoas. E as pessoas vão juntar-se a quaisquer soluções alternativas à democracia, mas que lhes permitam ter acesso a determinadas condições de vida mínimas que elas já não concebem continuar a sobreviver num quadro de tais privações. Portugal pode, na medida do possível, através da cooperação, inclusivamente a cooperação institucional, ajudar as instituições moçambicanas a porem de pé um Estado de Direito maduro. Mas Portugal fará sempre esse trabalho, juntamente com as autoridades moçambicanas, com uma grande humildade, porque nós temos consciência que nós também não atingimos a perfeição. E nós também lutamos todos os dias para que a nossa democracia seja melhor daquilo que é. Agora, o que nos parece evidente é que é preciso defender a democracia, é preciso fazer pedagogia democrática, mas também é preciso que a democracia funcione e permita resolver os problemas das pessoas. Porque se não o fizer, mais cedo ou mais tarde, o desamor democrático, digamos assim, instala-se e as pessoas vão atrás de um qualquer pregador de fantasias em que perdem as liberdades, perdem a segurança, perdem a tranquilidade e na esperança de terem alguma segurança económica, ou níveis mínimos de bem-estar, acesso a coisas básicas sem as quais nós não podemos sequer falar de dignidade humana. Gostava também de fazer aqui, deixarem, julgo eu, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros e de todos os meus colegas deputados, uma referência à questão que a senhora Presidenta trouxe aqui, muito pertinente, das jazidas de gás, que são realmente uma grande esperança para Moçambique, na medida em que, logo que elas possam ser devidamente exploradas e entrarem no mercado internacional, elas trazem consigo uma promessa de recursos para o Estado moçambicano que podem fazer a diferença e arrancar Moçambique da situação em que se encontra, ainda como um dos países mais desfavorecidos do mundo. E o apelo que eu gostava de fazer, e ao mesmo tempo os votos da Assembleia da República, é que esse volume de recursos, ao contrário do que infelizmente tem acontecido em tantos países do continente africano, seja realmente posto ao serviço da população e ao serviço dos povos, ao serviço do povo moçambicano. Esse é realmente o grande desejo, é que esse acréscimo de riqueza resulte num benefício para todo o povo. E que se combatam todos os vícios de corrupção, de pouca transparência na gestão dos recursos públicos, que muitas vezes impedem os povos de fruírem de recursos naturais que são deles. Gostava de fazer aqui um grande agradecimento, também formalmente, em nome da Comissão, a Moçambique e à Assembleia da República de Moçambique, pela solidariedade e pelo apoio que Moçambique nunca falhou a Portugal. Quando se tratou da eleição do engenheiro António Guterres para Secretário-Geral das Nações Unidas e do Dr. António Vitorino para o Conselho das Migrações, de facto, há uma coisa que nós nas relações internacionais sabemos, é que o conjunto dos países de língua portuguesa tem peso na cena internacional. E nós, sozinhos, temos muito menos peso. E a nossa capacidade de multiplicarmos o nosso peso e a nossa influência é claramente a expressão do sucesso da Cplp. Eu acho que a Cplp hoje ainda é apenas um potencial. Ela vai ser muito mais no futuro.
esse acréscimo de relevo que se vê bem pelo número de países que pedem a sua adesão com o Estatuto de Observadores à Cplp é bem demonstrativo do potencial da Cplp. Num mundo em que sozinhos somos pouco e juntos somos realmente alguma coisa, como se vê pela capacidade que temos tido de colocar gente do nosso espaço político e cultural em posições de relevo, trazendo, levando a língua portuguesa ao estatuto que, ela, que é o seu. Por último, para fechar a nossa reunião, queria mais uma vez dizer aquilo que foi dito por vários deputados, quer portugueses, quer moçambicanos, e que me parece a mim o essencial. Nós somos dois povos unidos pela história e em estados diferentes do nosso desenvolvimento coletivo, mas empenhados em trabalhar conjuntamente no sentido do nosso mútuo benefício. Temos a unir-nos à língua, que não é coisa pequena, temos a unir-nos à história, temos a unir-nos à cultura. Vocês vêm cá, dificilmente encontrarão um país onde se sintam mais em casa do Portugal, na Europa não encontram de certeza, e nós também, quando vamos a Moçambique, quando vamos a Maputo, que para mim é das cidades mais belas do mundo, realmente nós sentimos-nos em casa. E esse também é um património maravilhoso que nós partilhamos. Este nos sentirmos na nossa casa quando visitamos o país do outro. Senhores deputados, muito obrigado mais uma vez pela honra que nos deram com a vossa visita. Muito obrigado.